O Festival Nipo Brasileiro de Maringá é considerado um dos mais importantes do Paraná, que é o segundo estado do país com o maior número de descendentes, atrás apenas do estado de São Paulo. A Cidade Canção tem uma das maiores comunidades japonesas do Brasil e é considerada uma das que mais preservam essa cultura no país. Já são 32 anos de festa e entre os mais de 1.500 voluntários, alguns trabalham na organização desde a primeira edição. É o caso do Tajiro Okina Sekiyama, da igreja Seishonoye. Para atender os milhares de visitantes que vêm para o almoço e jantar, ele conta que o trabalho dos voluntários começa bem cedo.
Sim, bom, o trabalho começa meses, né? Porque o pessoal da decoração já trabalha com um mês de antecedência. O pessoal da montagem, né, que eu participo aqui da montagem, uma semana antes vem aqui montar tudo isso aqui para colocar a decoração. E tem um pessoal que trabalha durante o dia lá na igreja, que é o pessoal mais idoso. Eles ficam cortando os alimentos, né, ensacado, e aqui praticamente é só montagem. Por isso que é feito tudo com antecedência, né, cada um, logicamente, cada setor, né, com uma certa antecedência.
O que que faz o senhor estar aqui todo ano?
Olha, esse trabalho de ser voluntário é muito gratificante, sabe? Porque a gente sente muito bem interiormente quando a gente faz um trabalho sem visar lucro, né? Dedicando o amor ao próximo, sabe?
Apesar de muitos pratos estarem nos cardápios das 5 entidades presentes no pavilhão gastronômico do festival, cada uma tem um prato especial. Na Seishonoye, uma sobremesa faz muito sucesso, o tempurá de sorvete, que leva dias para ser preparado. Como detalha, Masako Masaki, que coordena a cozinha da entidade.
Aquele pãozinho lá, tira, depois coloca o creme, né? Depois passa o negócio de igual do tempurá, né? Passa aqui lá, depois congela, depois tira do congelador daqui um dia, depois passa o suquilho.
Não é feito na hora, tem que deixar ele ali um tempinho.
É, vai, deixa no congelador, depois tira, aí passa o suquilho. Dentro de fazer a segunda-feira, passava, e quinta-feira passava o suquilho, né? Fizemos assim, nós fizemos 2.000.
E já vendeu quanto, você sabe?
Não, isso eu não sei. Isso
não tem nem ideia.
Não parará.
Mas ainda tem para quem quiser provar.
Ah, sim. Tomara que vai ter até fim de semana, né?
No Centro Cultural e Social São Francisco Xavier, o carro-chefe é o peixe no molho apimentado. Exclusividade é no evento. Por dia, cerca de 100 filés de pescada são servidos com um molho especial, que a voluntária Helena Naomi ensina a fazer.
E esse molho apimentado é preparado com ketchup, com pimentão vermelho, gengibre, tudo picadinho. E vai shoyu, vai uma pitadinha de açúcar e água, né, para não ficar tão escuro. Muito pouca água, assim, também. Aí fica aquele molho grosso, vermelhado, e coloca também o molho de pimenta, que vai pouco também, para ficar dar aquele gostinho. Esse daí que vai, é o segredo, que vai em cima do peixe.
No asilo Adjunkai, há alguns pratos exclusivos no cardápio, como o Adjun Soba, que tem molho e texturas diferentes do tradicional yakisoba. O Adjun Pastel, com recheio que inclui carne e legumes temperados com gengibre e outros segredinhos, que passam de geração em geração, como explica a voluntária Kayoko Ueta.
Então foram... nas suas raízes, né, foram pegando as receitas das bachãs, né? As vovós, nossas vovós são muito prendadas antigamente, né? Naquela luta toda, elas conseguiam fazer coisas gostosas. Tem a nossa sensei, né, que é a nossa presidente aqui, ela tem todas as receitas e ela vai passando, né? Então todo mundo tem as equipes que são mais veteranas, elas vão ensinando as que vão chegando, né? Aí elas vão aprendendo. No caso do dorayaki, dorayaki é um doce, gente, que doce que é esse? A massa é uma massa assim, parece que isso vai fazer um bolo, né? E faz que nem uma panquequinha e coloca o molho dentro depois.
O doce pode ser recheado com um tipo de creme de confeiteiro ou doce de feijão e desperta a memória afetiva de Kayoko.
Eu lembro da minha avó, minha avó fazendo, minha mãe fazendo, né?
Comeu, lembrou da infância?
Ah, não tem como.
Na barraca com voluntários do templo budista Nishihonganji, Reinaldo Arita também está presente desde a edição número 1 do festival e fala sobre como a festa ajuda a ampliar o conhecimento sobre a culinária oriental.
Nós temos assim uma variedade de pratos, né? E uma das características do prato oriental é que ele é um prato mais light, né? Não é assim muito gorduroso, ele é bem saboroso e atraiu, né? Os não orientais. Isso nos fez muito feliz, principalmente para saber como que é o gosto dele. Nós mudamos um pouco o gosto do Japão.
Alice Arita, que fez curso de culinária no Japão, fala sobre a principal diferença entre o preparo dos pratos na terra do sol nascente e em solo brasileiro: a dosagem do sabor agridoce.
O tempero japonês lá no Japão, ele vai muito mais açúcar, tá? Então toda a maioria da culinária japonesa vai açúcar. Então aqui a gente adaptou com menos açúcar. O paladar do brasileiro, ele não aceita muito açúcar na comida, né? Apesar de que algumas ainda a gente coloca um pouquinho. Por exemplo, o sushi tradicional, não tem como deixar de colocar o açúcar.
Anfitriões da festa, os voluntários da ASEMA, a associação esportiva que concentra muito da tradição nipônica na cidade, ocupam uma área maior no pavilhão, com cada preparo totalmente setorizado. Na área da cozinha, onde as estrelas são os peixes, a saída de salmão na chapa com molho teriyaki, temakis preparados na hora e barcas montadas com sushi e sashimi não para um minuto. Atílio Hashimoto, que trabalha na festa há mais de 30 anos, viu as receitas mudarem ao longo do tempo. Se antes a tradição ditava preparações mais simples, hoje os sabores incluem outros ingredientes. Ele conta.
O brasileiro, de modo geral, ele aderiu ao gosto oriental, só que com alguns detalhezinhos, alguns, digamos assim, conceitos diferentes, mas que está dando muito certo. Hoje, na verdade, por exemplo, um sushi, que era o tradicional, ele ia gengibre, ia arroz, são produtos bem assim tradicionais japoneses. Hoje, o sushi hoje tem fruta, tem cream cheese, tem um monte de coisa que foi adaptado ao gosto do brasileiro.
Mas com tantos restaurantes japoneses espalhados por Maringá, será que o sabor do que é servido no festival é mesmo tão diferente? Para quem trabalha na festa, o segredo é um ingrediente insubstituível.
Olha, o diferencial daqui, eu acho que são as pessoas que vêm aqui por vontade própria, sabe trabalhar e dar sempre o melhor para que a comida saia com sabor de, sim, estou ajudando. Sempre com o maior prazer, como se você estivesse vindo na nossa casa ou mesmo você estivesse na sua casa.
Se você quer provar essas delícias, o Festival Nipo Brasileiro continua até domingo. Nesta sexta-feira, a área de gastronomia funciona apenas no jantar, a partir das 7 horas da noite até as 11 horas. No sábado, é possível almoçar e jantar no festival. E no domingo, a festa se encerra com um almoço, até às 3 horas da tarde. Brenda Caramaschi para a CBN.